E aí, galera! Aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre reconhecimento facial, mas abordando uma coisa muito mais crítica que tem que ser pautado, que é o reconhecimento facial racista. Lembrando que falamos sobre racismo na tecnologia, que acaba até sendo base pra esse episódio, e tá lá no episódio 130. Se você não ouviu, volta lá e dá o play. E pra esse papo, eu tô acompanhada de pessoas aqui do Labs e uma convidada externa.
Olá, gente. Meu nome é Ademir, eu estava no episódio anterior, estou aqui de volta para falar mais sobre algoritmos, tecnologia e racismo. Lembrando, eu sou formado em ciência da computação, trabalhei por 16 anos numa das Big Techs, atualmente estou aqui no Luísa Labs já quase um ano, muito feliz e é isso aí.
Oi, eu sou a Diná, eu sou o Dev Júnior aqui no Labs, estou formada em sistemas para internet e como eu sei que já vai ter inscrição para o Luísa Code, eu fui da primeira edição do Luísa Code e estou aqui para aprender com o pessoal e é isso.
Bom, eu sou a tal da convidada externa, gente. Prazer para todo mundo. Eu sou Fernanda, eu também sou formada em ciência da computação, como a Demi. Eu fiz mestrado e doutorado na área de inteligência artificial, na UFRJ e na UFMG. E estou super ansiosa para ver onde esse papo vai e eu tenho certeza que vai ser incrível.
Oi, pessoal, eu sou Lívia, eu sou cientista de dados do Luísa Labs. Assim como a Diná, eu vim do Luísa Code, da segunda edição. Minha graduação foi eletrônica e computação na UFRJ e hoje eu sou doutorando em inteligência computacional.
A gente já viu que a tecnologia de reconhecimento facial tem uma grande problemática com pessoas negras. Inclusive, tem até um vídeo no TikTok, né, de uma pessoa tentando cadastrar a biometria facial num app de banco e não tinha sucesso. Até ele pintar de uma foto aleatória que ele pegou na internet. E aí, o detalhe era que a foto era de uma pessoa branca e o app acabou reconhecendo, né? E tem um ponto, né, que ele nem tinha nenhum objeto que pudesse fazer alguma dificuldade de identificação, né? Tipo, como, por exemplo, um óculos, assim. Geralmente sempre dá esses problemas, né? Tipo, quando você vai cadastrar uma biometria facial. Então, qual que é o impacto que vocês veem na sociedade com a tecnologia mantendo o comportamento racista, já que podemos considerar que temos algoritmos de inteligência artificial racistas?
A gente até fala aqui que os algoritmos são racistas, mas, na verdade, os algoritmos nada mais fazem do que reproduzir a sociedade na qual eles estão inseridos e reproduzir o comportamento de quem programa esses algoritmos. Porque, assim, quando você vai fazer uma coleta de dados, se você não toma cuidado, por exemplo, nesse caso do app do banco, provavelmente não tinha muito exemplo de pessoas negras, se é que tinha alguma pessoa negra ali. Então, o algoritmo foi treinado numa base só de pessoas brancas e uma pessoa negra ficava: abre o olho, não sei o quê, tá piscando. Então, assim, na verdade, o problema é que o algoritmo ele não foi preparado para lidar com a imensa diversidade que a gente tem. E aí, quando a gente pega esse algoritmo na caixinha como se fosse uma solução mágica, taca, seja para reconhecimento facial de banco, reconhecimento facial, sei lá, de um bandido, digamos assim, e tal, acaba que você solta o algoritmo lá no mundo selvagem, pro qual ele não estava preparado, ele não foi trabalhado para aquilo. Então ele só fica reproduzindo cada vez mais e por viés de confirmação, porque o algoritmo diz perigo. Aí a pessoa, o algoritmo diz perigo. Então, perigo. Então, a gente fica nesse ciclo aí, nesse viés de confirmação e só piorando a situação. Então, a gente tem que ter esse cuidado de procurar fazer com que o algoritmo não reproduza tudo que a gente vê na nossa sociedade.
Fernanda, nesse caso aí parece ser um caso muito claro de treinamento, né? Falha na hora do treinamento. Tô certo? É isso mesmo? Parece que é isso mesmo, né? Na hora de treinar, não levar muitas diversidade. E aqui, parece que tem também a tendência, né, da coisa se retroalimentar, né? Porque você faz um treinamento, aí dá um resultado, você faz o outro, e aí você alimenta a mesma tendência, certo? Porque o treinamento não para, né? Você faz hoje, mas amanhã você roda de novo, e depois você roda de novo. Tô certo? Assim funciona?
Tá certinho. Você vai retroalimentando aquele negócio, cada vez você tem mais dados, aí você retroalimenta o seu modelo, treina de novo, só que, de novo, você não prestou atenção com qual população você estava pegando, e aí você vai tendo algoritmos cada vez mais e mais enviesados.
Eu tenho uma curiosidade, é mais técnica, que é assim, de onde são essas bases que são alimentadas o algoritmo para o ensino, né? Não é ensino que fala, é ele para o aprendizado, né? Porque Tipo assim, existem lugares específicos que você consegue essas informações? Cada time que trabalha com IA vai montar a sua base? Como funciona isso?
Existem bases de dados públicas, né? Você pode, tanto quando você está dentro de uma Big Tech, você gera a sua própria base. Quando a gente fala de empresas que têm álbum de foto, sabe, que as pessoas se marcam nos álbuns, isso aí é uma base de dados gigantesca que já está sendo gerado para treinar aquilo. E aí vamos supor que a gente pegue essa base de dados. Boa parte das pessoas que têm acesso à internet, a computador, são pessoas brancas. E normalmente quem tem mais intimidade, digamos assim, são homens brancos. Então na sua base vai ter muito mais imagem de homens brancos do que imagens de mulheres negras, por exemplo. E aí, se você não presta atenção quando você vai treinar, você acaba dizendo, ah, olha, essa população aqui tem um peso maior do que a outra população minorizada. E qual é a ideia do algoritmo? A ideia do algoritmo é conseguir o melhor resultado possível. Só que vamos supor que você tenha 1 milhão de imagens de homens brancos e 10 imagens de mulheres negras. Se ele acertar esse 1 milhão de imagens de homens brancos, não importa que ele errou aquelas 10 imagens, do ponto de vista do algoritmo. Do ponto de vista da sociedade, importa muito, porque você está falhando justamente em detectar as pessoas que são as minorias. E é assim que a gente vai propagando esse tipo de pensamento racista.
É, que é até o que casa muito com a pergunta que eu ia fazer depois. Se temos grandes bases de dados com imagens de pessoas de diversas etnias, características, pessoas diversas, por que que a inteligência artificial ainda é tão enviesada? Se falta, tipo, alguma tecnologia? Até porque, assim, a gente sabe que a inteligência artificial começou por volta da década de 50, né? Ela teve uma grande evolução, mas, tipo, ainda falta tecnologia ou é mais social o problema que a gente tem? Tipo, social que eu digo é da pessoa programadora não ter a consciência de onde ela está, de onde ela vive, que ela está num planeta com pessoas diversas, assim.
Eu acho que é uma combinação disso tudo, sabe? É uma combinação, assim, é achismo, a Fernanda que é especialista aqui, que vai saber de verdade, mas eu acho que é desde o momento em que você vai conceber o produto, em que às vezes ele é pensado para uma audiência específica, mas aí vem alguém muito criativo e fala, olha que legal, vamos aplicar na outra audiência. E faz isso de uma maneira arbitrária, completamente focado no lucro, focado no que você vai ganhar fazendo aquilo ali. Volta para poder pensar assim, olha, esse algoritmo aqui, ele não foi feito para todo mundo. Esse algoritmo aqui, quando ele foi feito para esse conjunto específico da população. E aí você pega essa tecnologia e joga na cara dos outros e fala assim, lidem com esse problema aqui na vida de vocês. E não dá uma massageada, né? Você tem que pegar a tecnologia. A tecnologia não é mágica, né? Não é igual a gente te escutava na década de 90, né? Não é, isso aqui é tecnologia, não é feitiçaria. E é exatamente isso, não é feitiçaria. Se você quer fazer uma tecnologia, você tem que trabalhar nela. Você não vai sair pegando tecnologia e batendo o martelo na cabeça dos outros, falando, se vira, se vira, se vira, se vira, se vira. Eu acho que é um conjunto de decisões mal tomadas ou precárias, tomadas às pressas, sem pensar o consequência que isso tem no contexto como um todo, pensando naquilo que? No ganho rápido, né? Eu tenho um MVP aqui que funciona para os meus coleguinhas de laboratório, funciona bonitinho, eu expando para a universidade. É ok fazer isso? E aí eu acho que os erros vão se cascateando e eles vão se retroalimentando. Por quê? Porque não tem ninguém ali dentro para poder falar, para aí. Ô, pera lá, isso não está funcionando. Na hora que abre para todo mundo é que se descobre, olha que problemão que a gente tem. E aí não dá mais tempo voltar. Eu vejo, assim, isso é uma visão bem holística. Acho que a Fernanda deve ter as coisas mais específicas para falar, assim, olha, treinamento tá errado, projeto tá errado.
Eu ia dizer que, quem sabe, isso reflita muito no que a Fernanda falou lá no começo, né? Tipo, a tecnologia é muito boa, mas quem é que tá fazendo ela? Quem tá treinando esses programas? Quem é que tá à frente desses projetos? Até o que a Demi tava falando, tipo, eu tô treinando aqui num grupo muito seleto, muito pequeno, e eu não tenho uma visão para além daquilo que eu tô. Então, vai ser feito, eu vou dizer essa palavra, mas vai ser feito errado. Não vai alcançar todo mundo, não vai olhar pra todas as minorias, pra... Tipo, o Brasil é muito diverso, tipo, muito diverso mesmo. Tem muita gente aqui dentro, muita gente diferente, muitas cores, muitas coisas, e tipo, como é que a pessoa não consegue pensar? Pra mim, isso é o mínimo, é tipo, você pensar no básico do básico. É você conseguir alcançar todo mundo, mas a galera tem a visão fechada.
Eu concordo com o que vocês falaram, eu ainda diria também que tem uma questão de que, de forma geral, a gente entende que tecnologia é meio mágica, como o Ademir falou, e ainda entende que o computador não erra. A visão geral é, computador não erra. É óbvio que o resultado que está saindo aí dessa tecnologia que eu não conheço, está certo. porque, mais uma vez, o computador não erra. Então, partindo desse princípio, tanto o programador quanto a própria sociedade que está consumindo os serviços desses algoritmos não chega a desconfiar da possibilidade de que ele tenha problemas com grupos específicos. E aí, voltando ao ponto que a Fernanda falou, como esse problema normalmente afeta, teoricamente, minorias, minorias estatísticas ou minorias em questão de expressão na sociedade, termina que, quando esse problema é percebido, na verdade, não tem a voz suficiente para colocar em pauta e para questionar um produto que, teoricamente, funciona tão bem para todo mundo.
Não, e é muito louco você falar sobre a questão da... que não é uma minoria, falando em quantidades, não é uma minoria quando a gente vai falar da população negra, principalmente no Brasil. Um fator que é bem complicado, parando para pensar, de que as empresas que têm todo esse trabalho de treinamento de inteligência artificial e tal, não se deem a esse cuidado, é que é uma das coisas que a gente até conversou no outro episódio, que é sobre a questão financeira, né? Porque eles acabam tendo perda financeira, né? Que eles não estão atingindo um público. Mano, tem dinheiro também e tá participando da sociedade, tá girando capital. Por que que eles não olham pra essa questão, assim, também? Isso é uma coisa que eu sempre acabo pegando, assim, tipo, se tudo acaba sempre girando em torno da questão da economia, por que que, então, não se tem esse cuidado com todo mundo?
Eu acho que é porque é bem na linha do que o Malcolm X falava, né? Não existe capitalismo sem racismo. Porque, apesar do discurso ser que o que vale é a economia, na hora que vai aplicar de verdade, não é só a economia, né? Escolhe-se aquele grupo específico para dar uma determinada resposta ao que a gente quer. Nesse ponto, eu fico com o Malcolm X. Não existe capitalismo sem racismo. O capitalismo é construído em cima de uma base racista, de uma noção racista, de quem tem direito a se disputar de uma tecnologia e quem não tem direito a essa tecnologia. E essas pessoas vão ser rifadas sempre. E vai ser criar um discurso econômico, falando que ali não tem dinheiro, que o esforço para fazer a tecnologia para essas pessoas é muito grande. E é interessante que vocês falaram que no Brasil é uma maioria numérica, e realmente é uma maioria numérica, as pessoas negras são maioria numérica, ou negras e pardas, como o IBGE classifica. Só que se você pegar quem tem a tecnologia nas mãos, não são os negros, certo? Então, apesar de a gente estar numericamente representado na população, nos detentores do poder de manipular, de lidar com a tecnologia, os tecnocratas, nós somos minoria das minorias. Porque se não fosse, não, provavelmente, nem vou cravar não, né? Se não fosse, a gente tinha chance de perceber isso. Eu acho que grande parte do nosso problema de perceber esse problema cai no fato de que essa tecnologia, ela está apartada das pessoas que utilizam ela. Então, assim, as pessoas que utilizam a tecnologia precisam ter acesso e poder em cima da tecnologia. Não pode ser um tanto de pessoas ditas super inteligentes, super capazes, que chegam aqui para fazer a mágica que a Lívia falou. Não, não é mágica. Tecnologia não é mágica. Tecnologia precisa de gente para construir, para entender, para definir as coisas, para definir os conceitos, para que as outras possam se beneficiar disso. E se esses conceitos são muito específicos de determinada visão do mundo, é muito difícil que outra pessoa lide com isso. Então, a tecnologia, ela tem essa fronteira aí que eu penso com a sociedade.
Como a Demir bem falou, Lívia disse também, quando a gente enxerga as coisas como magia, a gente tem a tendência de, tipo, ah, é mágico, logo não posso questionar. E, mais do que isso, não é muito claro para as pessoas, de um modo geral, na população, onde que a tecnologia está na minha vida? Quando você vai na farmácia e você coloca o seu dedo lá, ou você dá o seu CPF, o que que eu estou dando? O que que eu estou cedendo para essas pessoas? Para que que vai ser usado isso? Ah, vão usar porque vão me dar uma promoção. Tá, vão me dar uma promoção, só que eles têm todo um histórico do meu hábito de consumo. Tudo que eu compro, sempre. Então, assim, a gente precisa também ter esse cuidado de educar a sociedade para o uso da tecnologia, para além de, tipo, pegar o celular e entrar numa rede social, mas para saber qual é o impacto que a tecnologia tem na vida da gente. Então, às vezes, quando eu vou palestrar, falar sobre meu trabalho e tal, eu gosto de explicar do jeito mais leigo possível. Tipo assim, não, porque não interessa, sei lá, para senhorinha lá do Nordeste, não sei o quê, para alguém que não tem muito acesso, não interessa. Ai, porque daí os pesos das camadas intermediárias... Não, não interessa isso. Não interessa nem para quem é muito técnico, na verdade.
Exatamente.
Interessa, tipo assim, qual que é o impacto que esses pesos, esses negócios vão ter na minha vida? O que que... Ah, isso vai me impedir de conseguir um crédito. Porque um monte de empresa usa lá para ver se pode dar crédito financeiro ou não para a pessoa. Usa todo um histórico, um monte de dados. E aí já rola um racismo algorítmico forte. Faz um modelo que... presta atenção, ah, qual é o CEP da pessoa? Onde é que essa pessoa mora para eu dizer se eu vou dar o empréstimo ou não? Então, é esse tipo de informação, esse tipo de empoderamento que a gente tem que dar para as pessoas comuns, para as pessoas saberem onde que estão indo as coisas, o que está acontecendo.
Parece que a gente está dando para as empresas, né? A gente não avisa para as pessoas. Né? No melhor dos casos, a gente avisa para as pessoas que elas estão dando os dados, mas depois que você clicou aquele botãozinho aceitar, agora o dado está lá do outro lado. Tem algumas restrições, obviamente, tem LGPD, tem todas essas coisas, mas assim, se for falar a verdade, assim, o nível de proteção que se dá para o usuário final não é razoável. Tem duas coisas, assim, no melhor dos casos, a gente conta para a pessoa a fria que ela pode estar entrando, mas daí para frente também, depois que ela apertou ok, acabou. Assim, se vira agora, garota.
E até porque todo mundo sempre tem muita preguiça de ler o que, que é aqueles contratos que estamos aceitando, né? E infelizmente estamos numa sociedade que é ignorante digitalmente falando, no sentido de que as pessoas, tirando as pessoas que são técnicas, porque a gente acaba mais se aprofundando em conhecimento e muito por conta do trabalho, que é o que a gente está trabalhando e tudo mais, mas quem é só o usuário acaba não tendo conhecimento e nem querendo. Por exemplo, a minha mãe, ela nem sabe que ela dá o RG dela. Minha mãe é do tipo que ela não gosta de dar RG e CPF pra nada, né? Você tem que colocar seu CPF lá pra pegar meu pacote, sabe? Não vou dar não. Anota o seu aí no papel, eu dou o seu. É isso, mas tipo, ela não sabe, por exemplo, porque assim, na farmácia se vende o desconto, né? Você associando o seu CPF, mas ela não sabe disso. Então, estamos numa sociedade que grande parte é ignorante sobre a questão do digital, do que tá rolando, né? Então, é bem complicado esse ponto, né?
Eu acho que muito dessa ignorância digital é o que a Fernanda falou de a galera que quer ensinar sobre, quer usar muito termo técnico, quer tratar como um negócio muito alto nível e tipo, Sim. Tem como explicar isso de uma forma mais simples e mais rápida. E aí vai também do acesso à informação, tipo, Sim. Essa informação que é muito complicada e que a gente vê muito distante, não vai chegar a todo mundo. E mesmo que chegue, a galera não vai se interessar. Eu falo assim, por mim, quando eu comecei na área, tinha muita palestra e muito material que eu não queria ler, porque a galera colocava da forma mais complicada possível, que não tinha como. Muitas das minhas conversas com a Demi foram isso, foi tipo, quebra de coisas que a galera me ensinava de uma forma muito problemática, assim, e tem como quebrar, tem como ser mais fácil, tem como ser mais simples, tem como alcançar mais gente, tipo, desde a nossa mãe até a galera que tá lá nas comunidades recebendo o menor conteúdo possível.
Não, e quando fala, vou fazer minha divulgação científica, vou falar sobre a questão do racismo e dos algoritmos, tipo, eu gosto muito de usar Twitter. Mas quem usa Twitter? Eu e a minha bolinha linda tecnológica.
É porque é verdade.
Onde é que tem que estar isso? Isso tem que estar no Fantástico, na Globo, gente. Porque a Globo alcança todo mundo e é lá que a gente tem que fazer a divulgação. Tipo assim, a gente tem que... é a rádio, porque tem muita gente que escuta rádio, nem vê TV. Então assim, tem que ter um momento numa rádio, alguém falando sobre esse assunto. Porque tem que ser onde alcança as pessoas. E não vai ser eu no Twitter falando, porque olha aqui o racismo, que vai alcançar ninguém. A gente tem que usar, são as mídias que as pessoas mais velhas usam. E, cara, nem a juventude usa Twitter, entendeu? O povo jovem tá, sei lá, usando TikTok.
É verdade. Então, assim,
obrigada por expor a idade.
Gente.
Só a galera do Twitter.
A gente tem que conseguir permear todos esses espaços. Tem que estar no jornal, tem que estar na televisão, tem que estar na rádio, sabe? A gente tem que conseguir, de alguma forma, hackear isso aí e entrar nos cantinhos que vão chegar muito longe.
E aí, a pergunta que eu tinha aqui era como esse tipo de tecnologia pode ser problemática quando falamos de diversidade étnica? É meio que já tudo que a gente falou até agora, né? Porque abrange como um todo, né? Porque quando a gente fala até da diversidade étnica, eu já vi questões de... Eu não vou falar a marca do celular, mas todo mundo sabe qual que é, que não teve problema de reconhecimento com pessoas asiáticas, né? E é isso, não... A gente tem um racismo... E não é só falar de pessoas negras, é tipo um racismo muito doido, porque acaba aquela coisa da pessoa branca olhando só pra classificação europeia, né? O carinha loirinho, olho claro, branco. É bem assustador, né?
Acho que a gente tem que cair na real que tecnologia nunca foi uma área democrática. Nós nunca fizemos esforços significativos para democratizar, especialmente ciência da computação. Quem passou aí pela faculdade, uma faculdade, um ensino superior de ciência da computação, a gente sabe como funciona. A coisa é mais complicada do que se deveria em vários momentos. A gente durante o desenvolvimento de software, a gente percebe como que assim, as coisas tendem a ser colocadas como mais complicadas do que deveriam ser. E eu não entendo muito bem, particularmente eu não entendo porque tem tanta complexidade. Uma coisa que eu realmente, depois de muito tempo na área, né, eu se entendo o espírito da coisa e sempre assim, mas computação não era para ser tão complicada assim, não era para ter tanta dificuldade de explicar para as outras pessoas. É basicamente, algoritmo é uma receitinha, você tem que seguir, bola para frente, entendeu? Os limites estão definidos, tem ciência já explicando os limites dos algoritmos, os limites de sistemas formais, não precisamos passar por isso. O negócio é que ninguém explica para ninguém. Pega a tecnologia e faz igual eu falei, joga, entrega o martelo da pessoa e vai batendo na cabeça dela. Vamos ver o que você se vira com isso. A tecnologia nunca foi feita. Eu nunca vi, assim, uma... Quer dizer, nunca, lógico que eu já... Mas se a gente olhar no contexto grande, se a gente olhar historicamente, a tecnologia sempre foi apartada e as pessoas têm essa coisa de ser tecnólogo, né? Tecnologia não é uma coisa horizontal. É uma coisa que se você é tecnólogo, você é especial. Acho que aí começa o problema nosso. Assim.
Tem muito de ego. Isso que você falou, ai, por que parece ser tão difícil? Parece ser tão difícil porque daí quando você conseguiu passar pela dificuldade, você é um dos deuses do Olimpo. Gente, amo meu curso. Sim, é essa aí a real. Uma outra coisa que eu queria trazer também é que a gente tem uma visão de que a tecnologia nasceu na Europa e nos Estados Unidos. A gente esquece muito da tecnologia que foi feita em África, porque como é que vocês acham que pirâmide foi construída?
A matemática,
todas as coisas do período quemético, sabe? Mas a gente tá sempre o quê? Pensando e focando nos estudos tecnológicos que vêm da Europa, que bebem dessa fonte. Mas, obviamente, não dão a referência. Mas bebem dessa fonte também.
E eles esquecem de outras tecnologias, né, Fernanda? Eu falo muito com as pessoas que, assim, cuidado um com o outro. O cuidado coletivo é uma tecnologia de sobrevivência avançadíssima. Você saber gerenciar uma comunidade para que essa comunidade sobreviva, passe pelas dificuldades, isso é uma tecnologia de cuidado que é avançadíssima. Isso não entra no hall das tecnologias. Por quê? Nós chegamos aqui porque, eventualmente, em algum momento da evolução da humanidade, contam os livros europeus também, que a gente decidiu que precisa de cuidar um dos outros para que a gente possa viver em comunidade. E esse cuidado, ele sempre é atrelado a quem? Ao feminino, à mulher. E aí, quando você pega uma tecnologia que não tem mulheres, não tem negros, você perde a noção de comunidade, você perde a noção de cuidado, e você fica discutindo bits e bytes, sem entender que aqueles bits e bytes precisariam, na verdade, é habilitar o cuidado, habilitar a convivência. Aí a gente fica, basicamente, retroalimentando um ego, um fetiche, um mal entendimento dos problemas, porque a gente fica entendendo problemas como se todos esses fossem redutíveis àqueles problemas bits e bytes, aquela formalização. E no final das contas, na hora que o pau quebra, não é isso que resolve, né?
Pô, mas eu tenho uma curiosidade, porque assim, eu sou dev back-end, então não manjo nada de como trabalha com inteligência artificial. Então, você Lívia aí e Nanda, vocês que manjam aí. Que na minha cabeça não entra de, mano, como deixam passar essas coisas? É tipo, bom, pensando no contexto de mim, que sou pessoa desenvolvedora back-end, eu sempre tenho, tipo, um card, vamos dizer, onde tem tudo que eu tenho que realizar de tarefa, de alteração no sistema. E aí eu tenho um checklist ali do que eu valido, o que, que é considerado a validação para estar entregue o software para produção. Quando vai se treinar os algoritmos, assim, não tem, tipo, um checklist ou não tem uma galera de, entre aspas, assim, produto ou alguma coisa do tipo, para orientar, para que seja, sei lá, mais segmentado de forma correta esse treino da inteligência artificial? Eu tô perguntando bem noob mesmo, porque eu não manjo mesmo.
Bem, eu acho que eu tenho menos tempo de experiência que a Fernanda nisso, então certamente ela vai dar um outro ponto de vista depois. Mas eu acho que o problema é que, primeiro, a gente tá muito focadas, as empresas estão muito focadas em primeiro fazer o bolo crescer, primeiro dar o lucro, para depois aparar ali as arestas do produto que sai. O problema é que muitas vezes nós somos as arestas, né? E a outra questão, acho que tá meio atrelada, na verdade, a gente ainda não tem essa preocupação tão grande no meio empresarial de olhar esses vieses. A minha justificativa para isso volta a ser de que a maior parte das pessoas de tecnologia não são afetadas por esses problemas que os algoritmos de inteligência artificial e computacional têm. Algoritmos de inteligência computacional têm erro, assim. Por definição, ele vai ter erro. A questão é quem está nesse erro. Estão em duas pontas diferentes. As pessoas que são a maioria dos alvos desse erro, que somos nós, pessoas negras, mulheres, pessoas não brancas, não caucasianas, não são a maioria das pessoas que estão desenvolvendo. Então, não existe essa preocupação, esse checklist que você falou, essa verificação etapa por etapa, na maior parte das vezes, ela não existe. E aí eu vou citar uma outra coisa, que é o mito da democracia racial no Brasil, né? Durante muito tempo, talvez ainda hoje, muita gente acredita que o Brasil é um país extremamente democrático, que não existe racismo. E eu vejo isso, na verdade, se refletindo na área de tecnologia, porque tecnologia já faz parte da sociedade. Então, por que se preocupar com uma coisa que ninguém acredita que existe? Se não existe problema no algoritmo, se o algoritmo não é racista, assim como a sociedade, então não faz sentido existir um checklist desse. É o meu ponto de vista.
Saquei. Eu concordo completamente com a Lívia. E eu diria mais, eu diria que as pessoas não se importam. Tipo assim, não dói nelas. Eu acho que elas nem lembram. Na verdade, não é nem não se importar, não é nem tipo assim, ah, eu escolhi ignorar. Eu acho que as pessoas não lembram. Gente, a gente cansa de ver propaganda de televisão, que você vê a propaganda e fala assim, ó, como é que isso passou por toda uma cadeia? Porque passou por uma cadeia de pessoas que nem se deram conta daquilo. Porque quem sente? Quem sente quem tá do outro lado, quem tá na ponta que toma dor. Quem tá do outro lado nem...
A revolução das máquinas começa nos humanos que as programam, né? E sabemos que vivemos uma sociedade enormemente racista, como a gente vem discutindo até agora, que a gente já entendeu qual que é o maior problema desses algoritmos. Vocês veem alguma forma de alcançarmos uma neutralidade tecnológica? Confesso que com todas as respostas eu fico bem desesperançosa, mas... E aí, o que vocês me dizem?
Eu acho que neutralidade não existe. Para um lado ou para o outro, eu acho que não existe. Não teria um jeito de alcançar isso. O que a gente consegue é caminhar para uma coisa que não seja tão desequilibrada, porque é completamente desequilibrado. A gente fala muito de conscientizar as pessoas e tal, mas nós mesmos precisamos nos conscientizar também. É muito mais fácil a gente pensar no que nos causa dor, por exemplo, para mim, uma mulher negra, é muito mais fácil eu pensar do ponto de vista de negritude e de feminismo. Mas a gente tem a questão indígena, que é pouquíssimo tocada. A gente fala muito pouco sobre isso aqui no Brasil. Então, a gente precisa dessas outras coisas. A gente precisa que a tecnologia não seja só um lugar que a gente está ali pensando em cálculo, em física, não sei o quê. A gente precisa também ter um pedaço do curso, ter uma coisa mais humanizada, né? Ter um estudo de ciências sociais, de impactos da tecnologia, porque eu particularmente estou discutindo aqui muito com base nas coisas que eu leio e nas coisas que eu vivo, mas assim, eu não tenho uma formação nisso. Falta muito isso ainda, eu acho que esse seria um caminho.
Nossa, total. A questão dos formadores dessas pessoas de tecnologia, trazer também o lado humano, eu acho que é isso que falta total, né? Tipo, trazer também, a gente vai perdendo a história, né, da humanidade, das pessoas, do que aconteceu com as pessoas, e as épocas que aconteceram, a própria escravidão é recente, se você parar pra pensar, né, velho? É muito louco isso. E eu acho que, nossa, faz total sentido, Ananda, essa questão de, cara, a gente não tem na nossa formação tecnológica nada que nos puxe pro lado mais humano, assim, né? De raciocinar a humanidade, né?
Pra além de quando a gente tá na formação de graduação, né? Eu comecei a graduação, eu tinha 18 anos. Eu não sei nem se naquela época eu tinha maturidade pra estar discutindo as coisas que eu discuto hoje. As pessoas de 18 anos agora são mais espertas, mas assim, o pessoal da minha época não tinha... Nossa, eu tô velha falando da minha época. Mas o pessoal da minha época não tinha esse tanto conhecimento, assim, acho que a gente não tinha essa maturidade. A gente entra muito cru na faculdade, sabe? A gente tá muito... Fica todo mundo falando que tem que tirar nota boa, tem que tirar nota boa. E a gente tá preocupado só com isso. Então, tem que ser uma coisa constante, né? Uma formação constante. A gente agora tem que estar lendo, a gente agora tem que estar consumindo, tem que ler o que a Nina da Hora fala, tem que ler o que o Tarcísio fala, sabe? A gente precisa está consumindo o que outras pessoas estão pensando.
Quando as pessoas perguntam para mim sobre neutralidade da tecnologia, eu pergunto assim, o que você quer dizer com neutralidade? Porque geralmente as pessoas querem a tecnologia exatamente para ela não ser neutra, né? Para ela chegar lá e fazer alguma coisa. Todo mundo quer uma tecnologia para ela mudar um pouco como as coisas estão. Ninguém, vou fazer uma tecnologia e vai tudo continuar do jeito que tá. Nunca escutei uma delas. Assim. Nunca escutei ninguém falar, ah, vou fazer uma tecnologia que não vai dar nada. Você só vai pôr a tecnologia e vai ficar por isso mesmo. Então, no final, a tecnologia ela tem um objetivo. E esse objetivo, se ele for neutro...
Não vai caber ao que querem, né?
Você vai fazer o quê? Então, assim, eu acho que assim, é uma pergunta muito boa. É uma excelente pergunta porque as pessoas têm dúvida. Não porque é uma pergunta que, assim, ela é uma contradição, na verdade. Você quer fazer uma tecnologia neutra? O que quer dizer neutra? Defina neutra. O que é neutro? Eu não sei o que é neutro.
É, eu acho que a sociedade como um todo tem que ter uma evolução de, sei lá, muitos séculos pra chegar nisso.
Nada, já passou esses séculos todos, gente. Século 21, era pra gente estar tendo jetpack. Não. Agora
você entendeu
a tecnologia. O pessoal que ficou lá prometendo que a tecnologia ia resolver, agora eu quero ver na hora que a conta chega e fala aí, galera, entregou ou não entregou? E eu acho que tá acontecendo que as pessoas não estão assinando a conta e falar, é, realmente não entregou não, tá, galera? Desculpa aí, foi mal, a gente tem que dar um passinho atrás. Não, eles querem continuar rodando a roda mais rápido ainda pra ver se funciona. Tá morrendo, gente. Tá morrendo. Países que estão funcionando razoavelmente com uma razoável democracia estão sendo rompidos por causa disso. Isso não é brincadeira.
Sim, tá? Isso é verdade. Puxando também um gancho para uma parte que eu acho bem mais tensa também, que é, por exemplo, países como os Estados Unidos usam como base inteligência artificial em áreas criminais, né? E a gente tem visto muitos especialistas falarem que isso é um problema gigante, justamente por já ser comprovado todo o problema que se tem nesse sistema, né? Justamente pela questão do racismo. E a gente tá vendo agora já há um tempinho, né? O Brasil seguindo essa linha também. Qual que é a visão de vocês em relação a isso?
Quando a gente fala de reconhecimento facial, né? Vamos supor que o algoritmo fosse bom, tá? Que ele tivesse equilibradinho, bonitinho, que ele tivesse bom. Então ele foi bem feito. Mas ainda assim, mesmo esse algoritmo bem feito, ele tem um erro. A Demir mesmo já falou aqui que o algoritmo não é perfeito. Se fosse perfeito, a gente ia todo mundo pra casa, tá desempregado. O algoritmo não é perfeito. Então vamos dizer que, sei lá, tivesse 10% de erro só. 10% de erro quando você tá reconhecendo se uma determinada pessoa cometeu um crime e aquilo ali vai determinar se aquela pessoa vai ser presa, se aquela pessoa vai ser condenada, aquilo vai ser usado como prova. 10% é um valor inaceitável. E as pessoas estão usando. Tipo assim, ah, 10% só. Que bobagem. Mas são 10% e de repente você vai condenar alguém a 20, 30 anos de cadeia. Uma pessoa inocente. E sabemos quem são essas pessoas que vão ser condenadas. Sabemos bem qual é o perfil da pessoa que vai ser condenada por uma tecnologia dessa. Então assim, não dá nem pra começar a pensar e vamos usar isso. Mesmo se fosse um negócio, tipo, bem equilibrado. Porque essa quantidade de erro é uma quantidade de erro inaceitável. E voltando de novo no que a Lívia disse, que a gente toma como se a tecnologia tivesse razão de tudo, porque se ainda tivesse um passinho antes, tipo, ah, pode ser que essa pessoa seja suspeita, não sei o que, já era ruim. Mas pelo menos ia ter um ser humano ali depois falando, peraí, não, nada a ver essa pessoa. A pessoa disse que ela tava, sei lá, gravando uma novela em outro estado, ela nem tava aqui. E o algoritmo tá dizendo que é ela. Ah, não, mas o algoritmo disse, então... Nossa, o algoritmo é Deus, então pronto. E não é assim que funciona, sabe? Então, eu acho que isso não devia nem ser uma discussão, isso não devia nem tá em pauta usar um negócio desse, tá?
Concorda? Acho que não deveria estar em pauta um negócio desse. Mas se vai ter essa discussão, deveria ter uma discussão anterior, que é que dados a gente está usando. A gente sabe que historicamente no Brasil a gente tem um problema racial e a gente tem um problema racial que leva majoritariamente não caucasianos para as cadeias. Então, se a gente vai discutir uma solução, acho que o Ademir falou no início, vamos discutir quais são os limites dessa solução que a gente vai implementar. E não tem essa discussão anterior. A gente já tem problema com reconhecimento facial feito por seres humanos. O que eu vejo, a forma como eu vejo muitas vezes, é que a gente está querendo delegar isso que hoje são seres humanos que fazem, que é o reconhecimento facial, para as máquinas. E aí volta a dizer o perigo de fazer isso com as máquinas, que é apontar e dizer, máquinas não erram, algoritmos não erram. Então agora não é mais a vítima que reconheceu que está errando. Não existe erro. Basicamente vai passar, não existe erro. Tem uma discussão anterior aí que não está sendo feita.
Interessante que você trouxe, Lívia. Eu li um artigo, foi lá atrás, acho que em 2016 ou 2006, deve ter sido que o cara falava que machine learning, aprendizado de máquina, funciona como lavagem de dinheiro para viés, para bias, para vieses. Então, basicamente, você joga lá no algoritmo e seja o que Deus quiser, porque agora não é responsabilidade minha da base de trabalho. Não pode. Não pode lavar a sua responsabilidade das consequências que aquilo ali está tendo. E eu acho que está muito nesse mundo. Muita gente achando super legal vendo lá as varinhas de condão e apertando os botõezinhos e as consequências dando no ombro dos outros.
E eu não sabia, Fernanda, que era tipo em torno de 10%. Eu sabia que era um percentual bem baixo do que tinha de certeza entre aspas, né, da resposta da IA, mas eu não sabia que era 10%. Mano, não deveria nem ser... Caraca, 10%, mano. Você tá maluco, velho.
Às vezes a gente vê 10% e acha que é pouco, mas quando a gente pensa numa situação dessa, 10% não, é muita coisa, é absurdo.
É um erro que você tá lidando com uma vida, né? É tipo uma coisa muito mais grave, assim. Não é um erro que você, sei lá, tá vendendo uma ação errada, sabe? Tipo uma coisa, ok, tudo bem, vendi uma ação errada, sabe? Sei lá, porque a minha IA passou uma informação errada. Não, é uma coisa que você tá lidando com uma coisa muito mais crítica. É uma vida, velho. Tipo, não tem como, sabe? Não existe margem pra erro, né? Com uma vida. Pra mim é isso.
E aí, eu sei que a gente já bateu bastante nessa tecla, mas só falando de novo, a Fernanda, quando citou esses 10%, ela citou um banco de dados, né? As imagens, bem balanceado, direito. Direitinho e tal. Então a gente não pode esquecer que se não tiver, por exemplo, pegando esse exemplo de que tem 10% de erro, se é um banco de dados que não está bem balanceado e no final tem 10% de erro, na verdade pode estar com 2% de erro só para homens brancos, né, caucasianos, e para homens negros, por exemplo, pode estar com 20% de erro, 30% de erro. É muito difícil olhar para esse número geral no final, né, e dizer está bom porque está com 10% de erro. Realmente é necessário ter alguém que se atente para, bem, se a gente olhar para diversos grupos étnicos aí, qual é a margem de erro para cada um deles?
Exatamente, e não tem, normalmente não tem isso. E a gente precisa também, as pessoas nem sabem que tem um algoritmo de reconhecimento facial ali com IA sendo usado. E a gente tem câmera em tudo quanto é canto. A gente tem muita câmera. No Brasil, a gente tem muita câmera. Imagina nos Estados Unidos, assim, tem câmera em tudo quanto é canto hoje em dia. Então, é muito fácil você se perder e você ser dito como alguém que cometeu alguma coisa quando você não fez nada. Só que a sociedade não tá sabendo que isso tá acontecendo. A engrenagem tá rolando ali, tá rolando. As pessoas estão sendo postas nessa roda e não tem essa discussão. Perguntaram pra você, Diná, tipo assim, ah, Diná, você concorda com a sua imagem ser usada? Perguntaram pra Demirão? Ninguém perguntou pra mim. Ninguém fez uma consulta pública pra dizer, olha, o que a população acha de usar reconhecimento facial. Mas expondo também, olha, se a gente usar reconhecimento facial, é isso que acontece. Porque as pessoas também são seduzidas por tecnologia, né? Então, nossa, agora vamos usar reconhecimento facial para desbloquear seu computador. Nossa, que legal, ótimo. Sabe, para desbloquear seu telefone. A gente, tipo, a gente também é seduzido por essa coisa, né? O glamour da tecnologia.
A praticidade então, a gente... vendida, né?
Exatamente.
A pergunta de R$1 milhão. Como vocês acham que podemos lutar contra o racismo algorítmico?
Para hoje, o que eu diria é ocupa espaço. Se você é preto, se você é mulher, se você é uma pessoa que tem alguma deficiência física ou mental, ou que precisa de alguma assistência, né, para poder fazer as tarefas do dia a dia. Se você é indígena, se você vem de uma cultura minorizada, e você tiver poder, se você não tiver poder, não arrisca não, porque a violência é muito forte, tá? Então, eu acho que é fazer a conta de ocupar o espaço, que é bem na linha dos que os racionais falam, né? Não mate, mas também não morra. Então, assim, não é pra você causar o mal, mas também, assim, você tem que se preservar. Mas a ideia é você ocupar o espaço, sabe? Se preservar. Nós temos que ocupar o espaço. Pra mim, no curto prazo, no longo prazo, nós temos que sentar e conversar.
academia, eu acho que é isso. E eu fico muito feliz de, tipo, estar aqui num podcast onde, tipo, 4 pessoas das 5 são pessoas negras, sabe? No meu curso da faculdade tinha eu. E é isso, a gente tem que ocupar mesmo, a gente tem que falar mesmo, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que estar junto um com o outro, porque assim, eu não tinha referências negras. Minhas referências negras são muito recentes.
Eu posso dizer que Fernanda foi a primeira mulher negra que eu vi, que eu conheci, Tati Atete. E eu falei isso com ela. Na hora que ela terminou o doutorado dela, a gente foi tomar uma cerveja lá no, como é que chamava? Bar?
No Oliver.
No Oliver Bar. A gente foi tomar uma cerveja lá e eu falei com ela, você é a primeira mulher negra que eu vejo que tá terminando o doutorado com estrelaça, assim, fodona. Fernanda, assim, é isso mesmo. É nós por nós. E fico muito feliz de você, Lívia, de Ná estarem aqui. Se a gente não olhar pra gente, quem é que olha?
É, e vocês puxam também outros, né? Porque olha e fala, eles estão, eu posso, eu vou. É isso, né?
É isso, a gente tem que se aquilombar.
Sim.
Eu vou na mesma linha, acho que é ocupar esses espaços, que no fim das contas a gente está fazendo, um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Discutindo o tema, porque se a gente não discutir, dificilmente outras pessoas vão discutir pela gente, e dificilmente outras pessoas vão abordar os problemas, né? Vão enxergar e abordar esses problemas. Mesmo a gente não tendo exatamente muito poder aqui, Ademir, o que a gente faz nesse espaço, está fazendo nesse espaço, é pressionar um pouco para que enxerguem a questão.
Concordo com todo mundo, é muito reflexo da nossa outra conversa, do outro episódio, que é a galera que tá em cima é uma galera branca, cis, e se continuar assim, a gente vai continuar desse jeito por muito tempo. O que de fato todo mundo falou, assim, a curto prazo é a gente ocupar espaço, falar sobre o assunto, incentivar quem tá ao nosso redor, é tentar ao máximo criar oportunidades também para quem tá ao nosso redor, e a longo prazo é o que o Ademir falou, tem que... A conversa é muito mais longa.
É isso, de fato é. É isso, né? Eu acho que a solução é a gente ter a diversidade nas empresas, é ter de fato a diversidade real ali. Não só escrita, é real acontecendo, presenciando, né? Que aí a gente começa a mudar um pouquinho, né? Porque ainda, eu acho que ainda tem uma caminhada bem longa aí, né?
Eu ia dizer que era diversidade, um ambiente saudável também pra essa galera, né?
Sim,
também
sim.
Refletindo na nossa conversa passada, que tipo, muita empresa diz que tá com vaga afirmativa e dá uma oportunidade, mas quando você tá dentro da empresa, rola uma repressão e rola muita coisa que não é de fato uma diversidade, não estão dando de fato um espaço, nem uma oportunidade pra você crescer e influenciar outras pessoas ali dentro.
Sim, pior que tem esse ponto também, né? De você não trazer o ambiente seguro, né? Um ambiente saudável mentalmente, né? Porque a gente tem um desgaste muito grande mental quando a gente tá em ambientes assim, né? É um bom ponto. E aí, pessoal, vocês têm indicações de referências bibliográficas ou documentários ou alguma coisa que quem se interessou pelo assunto queira aprofundar mais?
Eu tenho aqui 2 referências que eu separei, bem legais. É o Tarcísio Silva acabou de publicar um livro dele sobre racismo algorítmico. Tem para Kindle, ainda não tem o livro físico, mas é bem baratinho e eu acho que super, super vale a pena ler. E um outro também que tá com tradução recente, só tinha versão em inglês, que é o livro da Cathy O'Neill, que é Algoritmos de Destruição em Massa, e que agora... Finalmente temos em português aqui, é um preço razoável. Então, super recomendo esses 2 livros para quem quiser saber mais sobre esse assunto.
Eu, do meu lado, que eu recomendaria, assim, obviamente na parte de racismo, eu recomendaria os clássicos do pensamento negro aqui no Brasil, né? Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento, Neuza Santos Souza, mas também pessoas importantes de fora, tipo a Angela Davis. Recomendo fortemente os livros do Frantz Fanon, principalmente Pele Negra, Máscaras Brancas, especialmente para homens negros. Mas eu queria também aqui, abrir um parêntese e fazer referência a uma pesquisadora chamada Daniela Araújo, que eu mencionei no podcast anterior. A Daniela Araújo, ela pesquisa tecnologias, tecnopolíticas de gênero. Foi essa a palestra que eu assisti dela e que eu mencionei no podcast anterior. Eu procuraria a Daniela Araújo nas plataformas, eu encontrei através do Instagram. Além disso, eu também recomendaria 2 livros que eu acho um artigo que eu acho muito importante, que chama Artefatos Tecnológicos Têm Política. É do Lyndon Winner. Winner igual de ganhador em inglês, W-I-N-N-E-R. E o outro livro que eu recomendo é A Estrutura das Revoluções Científicas. científicas, que é do Thomas Kahn. Esse é um muito basicão para quem estuda ciência. E, finalmente, eu queria recomendar um artiguinho que tem na internet que chama, você só procura entre aspas no Google mesmo, Economy of Tech, que lá tem o lugar onde a pessoa me falou a frase de que machine learning funciona como vieses, né? Lavagem de dinheiro para vieses. Esse é um argumento. Infelizmente, ele está todo em inglês, mas quem tiver paciência aí, puder fazer traduzindo, ele é muito bom. Chama The Moral Economy of Tech.
Eu acho que quem quiser documentário, um documentário que me fez, assim, pensar nesse viés racista, foi o Coded Bias, que tem na Netflix. Pra quem quiser assistir, é muito bom.
Pessoal, aproveitando, semana passada comentamos sobre um programa e agora é oficial, hein? Inscrições abertas para a quarta edição do Luiza Code. Serão 50 vagas para mulheres que quiserem acelerar a carreira em Node.js. Para saber mais informações e se inscrever, acesse as mídias sociais do Luiza Labs. É isso, galera. Espero que tenham curtido o papo. Curtam, compartilhem no Spotify. Segue a gente, dá aquelas 5 estrelinhas. Estamos no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Vocês podem me encontrar nas redes sociais, no geral, procura Ademir A.O., Ademirão, mas não tem tio, tá? Se procura Ademir A.O., provavelmente sou eu, é isso. Valeu, gente, obrigado.
Eu ia dizer que feito o Ademir também, como meu nome se... De novo, eu vou falar isso, como meu nome se escreve muito diferente, que é tipo Deilson, N.N.H., é meio fácil de me encontrar, então de Nahana, todas as redes sociais possíveis.
É, vocês me encontram por aí como Nanda W, Nanda de Fernanda e W de Vanderlei. Então pode me caçar lá, Twitter, LinkedIn, o Instagram é diferenciado. É Mary Fê com dois I. Mas Twitter é o que eu mais uso, gente.
No meu caso, vou me encontrar como Lívia Silva, mas só vou me encontrar em uma rede mesmo, que é só o LinkedIn. Se encontrarem Lívia Silva em outros lugares, não sou eu.
A Lívia tá levando a sério o negócio de
low profile,
imagens dela, sabe?
É esperto, é esperto.
É, ela é.
Depois que você entra, meu amigo, é uma fria.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.